Olá, meu nome é Amanda Barros. Vou apresentar o trabalho intitulado Diagnóstico Tardio do HIV e suas complicações, que é um relato de caso de uma paciente idosa do Hospital Universitário de Sergipe. Introdução. Segundo o relatório do Ministério da Saúde, havia 39,9 milhões de indivíduos vivendo com HIV no mundo em 2023. Desses, 30,7 milhões tinham acesso à terapia antirretroviral, porém 630 mil morreram de doenças relacionadas com a AIDS. Embora a história natural do HIV seja complexa, podemos dizer que após a infecção primária e a soroconversão, existe um período de infecção crônica que é caracterizado por uma estabilidade relativa da carga viral e um declínio progressivo na contagem de células CD4. A maioria dos pacientes apresenta poucos sintomas antes de desenvolver imunossupressão grave, que seria um CD4 menor que 200. Na ausência da terapia antirretroviral, o tempo médio entre a infecção pelo HIV até a contagem de CD4 se tornar menor que 200 é de aproximadamente 8 a 10 anos. Com o uso da TAV, o prognóstico de um indivíduo já com SIDA melhora consideravelmente. Bem, como podemos definir a SIDA? A SIDA é definida como uma contagem de células CD4 menor que 200, ou quando há qualquer condição definidora da AIDS, exemplo da candidíase esofágica, pneumocistose e neurotoxoplasmose, independente da contagem de CD4. Felizmente, tendo em vista o avanço no tratamento da doença, as mortes relacionadas à SIDA reduziram em 69% desde o pico em 2004. Descrição do caso. JSS, 76 anos, casada, com diagnóstico prévio de diabetes e hipertensão sem vícios relatados, acamada 2 anos após cirurgia de fratura de fêmur, foi admitida no Hospital Universitário de Aracaju em agosto de 2023 após um quadro de tosse seca 2 semanas associada a rebaixamento do nível de consciência, tendo sido levada ao pronto-socorro, onde recebeu o diagnóstico de pneumonia broncoaspirativa. Lá ela iniciou o tratamento com ceftriaxona e clindamicina, no entanto, foi necessário ser transferida ao Hospital Universitário de Sergipe devido à positividade do anti HCV realizado no serviço. A admissão encontrava-se em regular estado geral, com laboratório indicando leucocitose e radiografia de tórax com derrame pleural. A paciente evoluiu com placas hipocrômicas em cavidade oral, além de odinofagia, sugerindo candidíase oral. Foi realizada endoscopia digestiva alta, que indicou candidíase esofágica severa, iniciando-se então fluconazol. Durante o internamento, foram solicitadas carga viral para hepatite C, bem como anti-HIV 1 e 2, cujo resultado foi reagente. Foi então realizado o acolhimento ao paciente e seus familiares, que desconheciam o diagnóstico. No entanto, a paciente apresentava um componente de desorientação, aparentando pouca compreensão. Realizada então a avaliação do CD4, correspondente a 150 células por milímetro cúbico, e a carga viral correspondendo a 506 mil cópias. Foram ainda solicitadas sorologias para citomegalovírus e toxoplasmose, com IgG positivo e IgM negativo, além de anti-HTLV-1 e 2, com resultado não reagente. Iniciou-se então ritonavir, dolutegravir, darunavir, bem como Bactrim profilático. Com o decorrer do internamento, a paciente apresentou ainda lesão em região sacral após herpes genital próxima à região glútea. Ademais, foram realizados exames cardiológicos, com o ECG indicando bloqueio de ramo direito e bloqueio divisional anterosuperior do ramo esquerdo e eco, indicando insuficiência mitral, aórtica e tricúspide, bem como aumento do volume atrial esquerdo. Realizada então sorologia para Chagas, com resultado positivo. Por esta razão, realizou enema opaco, que indicou megacólon chagásico e diverticulose colônica, além de esofagograma com distúrbio de hipomotilidade e incoordenação motora esofagiana. O resultado da carga viral para hepatite C foi de 269 mil, iniciando-se tratamento adequado. Recebeu alta hospitalar após 23 dias de internamento com seguimento ambulatorial. Discussão. Avaliando-se a literatura sobre o tema, entendemos que a maioria dos pacientes com HIV apresenta sintomas discretos ou ausentes antes de desenvolver imunossupressão grave, assim como ocorreu com a paciente do caso, favorecendo o surgimento de doenças oportunistas no contexto do diagnóstico. Felizmente, com o advento da TAV, desde 1996, o desfecho desses pacientes foi modificado, ocorrendo a redução da morbidade e mortalidade relacionada à AIDS, bem como a melhoria da qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV. Dessa forma, podemos dizer que restaurar a imunidade celular através da TAV é a melhor maneira de prevenir as doenças oportunistas e melhorar o cenário.